Rádio França Internacional.
Maria Paula Carvalho.
10 horas e 38 minutos aqui em Paris, 6 e 38 pelo horário de Brasília, na segunda parte do nosso programa. Na resenha da imprensa francesa, os jornais analisam o aumento da delinquência na França. No RF Convida, Eduardo Saboia, embaixador e principal negociador do Brasil junto aos BRICS, fala sobre as prioridades do país que está no comando do bloco este ano. No programa Saúde em Dia, diabolizar as redes sociais não é a solução, explica a pedopsiquiatra francesa que defende diálogo e regulação. Mas antes, estamos em linha direta com os Estados Unidos. Los Angeles enfrenta enormes desafios para conter os incêndios que devastam vários bairros da cidade.
Linha direta.
Patrícia Moribe.
As previsões para as próximas 48 horas não são muito animadoras para os moradores da Grande Los Angeles. O Serviço Nacional de Meteorologia emitiu um aviso de rajadas de vento que podem atingir 110 km por hora. Com isso tudo, a região está em alerta vermelho até quarta-feira. Vamos conversar a respeito com a nossa correspondente em Los Angeles, Cleide Clock. Bom dia, Cleide. O que diz essa previsão do tempo e o que isso significa em relação aos perigos dos incêndios?
Olá a todos que nos ouvem. O alerta vermelho de perigo extremo terá vigor das 4 horas da madrugada, horário local, desta terça-feira, 9 da manhã de Brasília, até a noite de quarta e coloca em risco principalmente as regiões que ainda não tiveram os focos completamente contidos, como os de Pacific Palisades, que foi 14% contido até agora, e de Pasadena, 33%. Mas a bandeira vermelha de perigo extremo se estende por todo o sul do estado, chegando até a divisa com o México e ao norte até o condado de São Luís Obispo. Há uma semana foram rajadas com velocidade de furacão, algumas que chegaram a mais de 120 km por hora, que alimentaram e propagaram os incêndios que já mataram pelo menos 24 pessoas e destruíram mais de 12 mil estruturas. Esse medo retorna agora, nesses próximos 2 dias, com rajadas não tão fortes como semana passada, mas ainda furiosas. Os ventos fortes trazem vários perigos diante da situação vivida hoje na Califórnia, podendo causar comportamento extremo e incêndios em andamento ou transformar qualquer faísca em um inferno furioso, como foi visto na última semana. Essa condição também não permite que as aeronaves continuem suas missões de combate ao fogo pelo ar, e o trabalho somente por terra nessas regiões é impossível de resultar em um progresso rápido. Nas regiões montanhosas, cheias de cânions, não há acesso por estrada. Esses ventos quentes que sopram no interior, a costa da Califórnia, são chamados de Santa Ana, fenômeno meteorológico que se forma no deserto, mas são mais frequentes durante o verão, não no inverno como agora. Os ventos de Santa Ana secam rapidamente a vegetação, tornando-a altamente inflamável, e tudo já está muito seco, já que não tem chuva nessa região desde abril do ano passado, e a umidade do ar está baixíssima. Uma pequena faísca pode viajar quilômetros, impulsionada por essas rajadas, e começar outras queimadas.
Cleide, há investigações para descobrir onde tiveram início os incêndios e se as causas podem ir além de todo esse fator meteorológico que você explicou?
Neste último final de semana, uma equipe de investigadores federais chegou a Los Angeles para investigar as causas dos focos. Já mapearam onde pode ter sido o início do incêndio que devastou Pacific Palisades, e esta área está isolada, mas por enquanto não há ainda nenhuma causa confirmada. Em um dos focos menores, no Eaton Canyon, segundo o jornal Los Angeles Times, uma torre elétrica está sendo investigada como a possível origem do incêndio na região, já que aparentemente foram avistadas ali as primeiras chamas desse foco.
E como está o clima na cidade, já que esses meses normalmente são a temporada de premiações, Cleide?
A rede de apoio é o que une hoje todos os angelinos. Há centros de doações de alimentos, roupas, inclusive doações em dinheiro em toda a cidade. Muitos moradores se voluntariaram para trabalhar na triagem, na distribuição de doações e para fazer serviços como o cuidado com os animais. Em apenas um dos abrigos da Humane Society de Pasadena, há 600 animais, desde cabras, cães e gatos até pequenos coelhos. Muitos foram resgatados, perdidos nos incêndios e até com o corpo queimado. Os voluntários tentam encontrar seus donos ou colocá-los para doação. Até Paris Hilton foi voluntária nesses últimos dias neste abrigo. Outros famosos também estão trabalhando em outros abrigos ou fazendo doações em dinheiro. Os principais estúdios de entretenimento fizeram contribuições milionárias. Disney, Comcast, Netflix, Amazon, Sony e Warner doaram entre 5 e 15 milhões de dólares cada para o socorro imediato e esforços de reconstrução da cidade. Tudo na cidade, principalmente na área de entretenimento e esportes, ou foi cancelado, adiado ou transferido para outros estados. Não há clima para festa diante de tanta tristeza. Nessa segunda, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas transferiu pela segunda vez o anúncio dos indicados ao Oscar, agora para o dia 23. Mas não é possível saber ao certo como serão os próximos dias e se isso irá se realizar.
Obrigada, Cleide Clock, correspondente da RFI em Los Angeles.
A imprensa hoje.
Maria Paula Carvalho.
A cada dia, na França, são cometidos 3 homicídios, cerca de 1.000 agressões, 600 roubos e mais de 330 assaltos à mão armada. Esses são alguns números da delinquência cada vez maior no país, segundo estatísticas do Ministério do Interior. Isso sem falar na ameaça terrorista islâmica, que, de acordo com as autoridades, se instalou de forma permanente. Entre 2016 e 2024, o número de vítimas de homicídio aumentou 28%, conforme reportagem do jornal Le Figaro, que denuncia uma degradação da situação nacional em relação à violência. A França passou mais uma vez acima da marca simbólica de 1.000 mortes violentas em um ano, constata o criminologista Alain Bauer. Para o especialista, isso representa um profundo movimento de retorno da violência física no Ocidente, que, segundo ele, estava sendo ignorada ou subestimada. O jornal Le Monde publica uma entrevista com Nicolas Lerner, da Direção-Geral de Segurança Exterior. Ele estima que o terrorismo islâmico se instalou de forma definitiva e que o país, por seu passado de potência colonial, é considerado por muitos como opressor das nações muçulmanas. Após mais de 10 anos de ameaças constantes, ele explica que a França aprendeu a desenvolver mecanismos de proteção e que cada cidadão agora se sente parte do combate. Segundo Nicolas Lerner, o reforço nos mecanismos de segurança contra o terrorismo permitiram aos franceses a manutenção de um estilo de vida que preza pelas liberdades fundamentais. Até agora, ele diz, os jihadistas têm falhado em sua missão de tentar impor zonas com aplicação de leis baseadas na religião, com o objetivo de desestabilizar a sociedade. Os Jogos Olímpicos de Paris 2024 são citados como um parêntese de tranquilidade. Entretanto, para responder às expectativas da população, será necessário mais do que um esforço pontual, conclui.
RFI convida.
Adriana Moisés.
A RFI entrevista hoje o embaixador brasileiro Eduardo Saboia, Sherpa do BRICS. Até o final de 2025, o Brasil exerce a presidência rotativa do Grupo de Países do Sul Global, agora ampliado para 11 membros plenos, e estabeleceu 5 prioridades em sua gestão. Embaixador, vamos começar pela primeira delas. De que maneira concreta o BRICS pretende avançar na criação de meios de pagamento sem passar pelo dólar americano para facilitar o comércio e os investimentos entre os países do grupo?
O objetivo dessa prioridade, que tem o mesmo grau de prioridade das outras, é fomentar comércio e investimento entre os países do BRICS. Hoje você tem uma colaboração, vou dar um exemplo, entre as aduanas dos BRICS, que é muito efetiva e já ocorre há muito tempo. Qual é o objetivo dessa colaboração? É facilitar o comércio e os investimentos. Então, a discussão sobre o uso de moedas locais, sobre meios de pagamento, ela se dá dentro dessa lógica. Uma lógica, não é lógica de criação de uma moeda, é a lógica de fomentar comércio, investimento, gerar riqueza, melhorias para populações dos países do BRICS.
O Banco de Desenvolvimento do BRICS estuda esse assunto há muitos anos. Qual é o avanço concreto, alguma coisa a mais que pode acontecer, que pode ser aprovada esse ano, além dessa questão, por exemplo, das aduanas?
Olha, essas discussões são conduzidas pelos Ministérios das Finanças e pelos bancos centrais. Há um relatório da presidência russa que indica um pouco as possibilidades de atuação, e esse relatório fala na melhoria do sistema monetário. E isso se dá de várias maneiras, através de facilitação do comércio, através da discussão de como é que a gente reduz os custos de transação entre os países do BRICS. A questão do pagamento é uma delas. Eu acho importante contextualizar isso para não criar essa falsa impressão, que não corresponde de modo algum à realidade, que a gente está trabalhando para desdolarizar a economia. Não é nada disso. Nada do que está sendo feito no BRICS é voltado a se contrapor a, digamos, quem quer que seja. A ideia é construir e complementar, assim como a União Europeia fez, né? A discussão sobre moeda digital é uma discussão que ocorre em vários países, né? Então, os meios de pagamento, a discussão sobre como facilitar os fluxos de investimento é um assunto que é tratado em vários cantos do mundo, não só no BRICS.
Como o BRICS está se preparando para essa chegada do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, ao poder em 20 de janeiro?
O BRICS, ele compreende quase a metade da população mundial. Os países do BRICS representam metade das reservas de petróleo, metade das reservas de gás, boa parte da produção de alimentos no mundo, 70% das terras raras, boa parte do crescimento econômico se dá nos países do BRICS. O Brasil tem, por exemplo, com o BRICS, o maior mercado para suas exportações. Hoje você tem, digamos, a geração de tecnologia, exposição de patentes nos BRICS. Então, digamos, o mundo não é o mundo de pós-Segunda Guerra Mundial. Hoje você tem uma realidade, uma configuração diferente. O BRICS participa da construção das discussões no G20, das discussões no âmbito da ONU, e isso vai continuar. Haverá dificuldades? Não sei. No caso do Brasil, nós temos uma relação, tivemos relações com os Estados Unidos boas com diferentes governos. Então, isso é vida que segue.
Vamos falar um pouquinho de inteligência artificial. Há pouco o senhor falou na palavra patente. A China também tem uma política de patentes para essa área de inteligência artificial e, ao mesmo tempo, o grupo está buscando essa governança inclusiva. O que a China pode oferecer aos países do BRICS nessa área de inteligência artificial com essa política que ela tem, que inclui patentes?
Olha, eu vou dizer o seguinte, a China, eu posso dizer o que a China oferece ao Brasil. A China absorve, o comércio do Brasil com a China é maior do que o comércio do Brasil com os Estados Unidos e com a União Europeia somados. A China está se tornando um grande investidor no Brasil. Nós tivemos a visita do presidente Xi, temos uma relação política que vai muito bem, do avanço tecnológico, da geração de emprego, enfim, as grandes questões que afetam os países em desenvolvimento.
Esse ano, o Brasil já sai de uma presidência do G20, emenda com a presidência do BRICS e ainda recebe a COP30. Como é que o senhor, que é o negociador-chefe aí nesse momento do BRICS, vai articular a agenda desse grupo, do Sul Global, com o que o Brasil quer conquistar na COP30?
O que o Brasil quer alcançar é o que o mundo quer alcançar, né? Hoje você tem no mundo uma consciência de que a questão do clima, né? Eu digo em relação à COP, é fundamental. Ela está também vinculada a uma discussão sobre recursos para promover a mitigação e a adaptação. Então, a cúpula do BRICS será em julho. Então, uma ideia é que você tenha uma discussão justamente em torno desse aspecto que é central para que a equação feche na COP30. A gente vai colaborar, continuar colaborando, construindo e lutando pela reforma da governança.
Então, muito obrigado. Um bom dia para o senhor em Brasília.
Saúde em dia. Thaisa Estivanin.
Olá, sejam bem-vindos ao nosso programa Saúde em Dia. Vários países, entre eles a França, vêm adotando medidas para controlar o acesso às redes sociais e proteger crianças e adolescentes mais vulneráveis. O algoritmo do TikTok é apontado como um dos mais nocivos, mas não é o único. Em julho do ano passado, o governo francês promulgou uma lei que estipula a maioridade digital aos 15 anos, idade mínima autorizada por lei para se inscrever nas redes sociais. No Brasil e na França, celulares também estão sendo banidos das escolas. Neste contexto, como proteger crianças e adolescentes? A RFI conversou com a professora Catherine Jusselm, uma das maiores pedopsiquiatras francesas, autora de diversos livros e estudos. Para ela, não existe uma só solução, mas preconizações que envolvem escola, os pais, governos e os profissionais da saúde.
Vivemos em um mundo onde deveríamos tomar consciência de que certas coisas são perigosas, não só para a saúde, mas também para o psiquismo dos jovens. São necessários filtros de verdade nas redes sociais e restrições em função da idade, o que não é o caso. Essas ferramentas causam dependência. Sabemos que o nosso cérebro tem um circuito de tratamento da imagem que é bem mais rápido do que o circuito que gerencia a linguagem e a reflexão.
Redes sociais como o TikTok, baseadas em um sistema algoritmo próprio e com uso inapropriado dos dados, costumam propor vídeos que incitam ao suicídio. Mas não só. A ausência de filtros faz com que vídeos de extrema violência sejam disponibilizados aos jovens. Por curiosidade ou impulso, eles não resistem a clicar nas imagens que geram, nas palavras da psiquiatra francesa, sideração psíquica.
Se você assiste a vídeos sem parar durante 2 ou 3 horas, seu cérebro não ativará o sistema de reflexão. Ele estará o tempo todo focado no imediatismo do circuito da imagem, que se ativará de forma permanente, sem nenhum senso crítico.
A incapacidade de questionamento gerado pelo consumo ininterrupto do conteúdo gerado pelas redes, associada à adolescência, um período marcado por transformações e incertezas, podem tornar o jovem uma presa fácil.
O jovem pode ser influenciado, se fechar, não conversar mais com seus pais sobre aquilo que está vendo. Os pais não têm mais acesso aos filhos. Questionam, mas eles respondem sempre que está tudo bem. Eles então continuam sendo inundados por conteúdos violentos que vão aumentar seu mal-estar, que não são filtrados, como a carta de alguém que se suicidou, por exemplo. Se por acaso, por azar, nesse momento o adolescente está passando por um momento difícil, como o divórcio dos pais ou uma nota baixa, infelizmente na adolescência isso pode induzir alguns jovens ao suicídio. Sobretudo que nessas redes alguns vídeos ensinam como fazer isso. Isso é gravíssimo.
Na adolescência, há dois grandes sistemas cerebrais que se desenvolvem a velocidades diferentes. O límbico, que gerencia, entre outros aspectos, o apetite, o desejo, o prazer. Ele vai se desenvolver mais rápido do que o outro sistema ativado pelo córtex pré-frontal, responsável, entre outras tarefas, pela capacidade de planificação ou reflexão na hora de tomar uma decisão, por exemplo. Catherine Jusselm e outros profissionais da saúde concordam que diabolizar as telas e as redes sociais não é a melhor solução.
As telas não devem ser diabolizadas, mas a exposição permanente no início da adolescência a conteúdos nas redes sociais que não são filtrados e possibilitam o acesso a cenas traumáticas que mesmo nós adultos não podemos suportar, não é aceitável.
Ela recomenda dar o primeiro celular sem acesso à internet por volta dos 11 anos, se o adolescente sai sozinho, por exemplo. Aos 13 anos, a internet só deve ser utilizada em casa e acessada pelo Wi-Fi com controle parental. O primeiro contato com as redes sociais só deve acontecer, no mínimo, aos 15 anos, com supervisão dos pais. O diálogo e os limites devem ser mantidos, mesmo que sugere tensões com o adolescente. Você ouviu o programa Saúde em Dia. Obrigada.